I love Azores Mayas. Fuck this place.
Olá, eu sou a Susana.
E eu sou o Sérgio. E hoje vamos falar sobre Azores Exploitation. E quem melhor do que os próprios criadores, o Francisco Lacerda e o Francisco Lopes, para nos explicar o que é, afinal, o Azores Exploitation. Olá, bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite.
Obrigado, eu.
Olá.
Obrigado.
O que é o Azores Exploitation. Azores
Exploitation. Nós vamos enganar várias vezes.
É um tongue twister, sim.
É difícil.
Azores Exploitation, a meu ver, são filmes que são feitos nos Açores.
Certo.
Que tratam temáticas mais não de filmes de culto, terror, género, basicamente. Mas super over the top.
Muito sangue, muita tripa.
Sim, muito sangue e com elementos de exploitation também, cinema exploitation em geral, como os italianos faziam. Mas só que feitos por artistas, cineastas açorianos e nos Açores e que tenham a ver com a região, ao fim e ao cabo.
Com referências obscuras
e
exatamente. Regionalismos.
Não, e são os filmes que tu fazes para torturar o Francisco Lacerda,
também.
Não é?
Sim, porque o Francisco Lacerda é realizador, maioritariamente, também que escreves os argumentos, e depois temos o Francisco Lopes, que para além de também escrever argumentos, já realizou uma das curtas, o Freelancer, se não me engano, em conjunto, em parceria com o Francisco Lacerda. Mas que normalmente é realmente o alvo.
Sim,
incluindo, por exemplo, no freelancer, onde eu próprio traço o meu destino.
Exato.
De automasquismo, de escrever basicamente coisas que me arrependo imediatamente quando tenho estado os joelhos no chão a praticá-las em comparação a só ver. Ah, isso textualmente parece tão bonito.
Então, mas contem-me lá como é que surgiram estas influências, o porquê é que decidiram enveredar por este género. Por exemplo, porque eu quando era jovem, eu, para estar exposto a diversos estilos, tinha que ir ao videoclube. Mas infelizmente, como é o meu irmão mais velho que era o sócio, estava limitado ao que ele trazia para casa. Mas como é que foi na vossa...
Não, eles são mais novos.
Pois, era aí que eu queria chegar. Ainda havia o culto dos videoclubes para vocês ficarem expostos a este tipo de cinema?
Ainda havia, devia ser o quê? 13 anos, acho que ainda havia um videoclube na Ribeira Grande que tinha VHS. Mas eu lembro-me, em criança, o meu tio trabalhava num videoclube, um videoclube Trevo no Solmar, em São Gonçalo. Sempre que íamos fazer compras, eu saía, meus pais estavam a tratar das compras, eu ia ter com o meu tio e ia ver as capas dos filmes. É claro que nunca alugava nada
Zero.
Fosse rated R para cima.
Ficava só a ver as capas.
Mas via as capas e aquilo fascinava-me. Depois, anos mais tarde, é que fui vendo esses filmes e, claro...
Aposto tipo Peter Jackson. Há quem chame Peter Jackson açoriano, não é?
Ah, sim, é verdade.
É excelente.
É um bom...
Ele começou assim, não é?
Acho que é merecido.
Mas, sim, depois vi esses filmes e... Pronto, sou assumidamente um fã de género de terror. E gosto muito de cinema de terror italiano.
Ok. Argento ou...
Argento, Deodato, tudo que eles fizeram, os giallis, os filmes de zumbis que eles faziam, os filmes de canibais, tinham todos um...
Western Spaghetti's também, aposto.
Adoro Western Spaghetti's. Tinham todos um nível de gore e efeitos especiais mesmo... Over the top, tanto que alguns foram banidos e tudo.
Video nasties e...
Sim, os video nasties.
Então e tu, Francisco? Outro Francisco. Isto vai ser um bocado complicado porque são dois Franciscos.
Sim. Ou seja, na verdade, só comecei a consumir esse tipo de cinema às custas desse senhor aqui.
Ok.
E ainda ontem estavas a ver o Demonoid.
Foi a primeira vez o Demonoid.
E portanto, ou seja, eu, 6 anos para aí de cinema que eu faço com ele e portanto ele manda-me 30 recomendações e pela capa tento filtrar.
Exato, pela capa, exato.
E se calhar aguento, tipo, ontem 10 minutos de humanoide disse. Não.
Não dá.
Desculpa. Esse é não aguento.
Mas... Só tinha 69 minutos, acho que é. Não, 79 capaz. Minutos, yeah.
Mas eu percebo, ou seja, e eu, como pessoa que entra nos filmes do Francisco Lacerda, pá, é o género mais divertido de
certo.
Fazer. Sim.
Cinema, especialmente em Portugal, porque, pá, é um... é um privilégio poder... Eu sei que para quem viu os filmes vai dizer como é que esse gajo se chama privilégio.
Mas é verdade. Mas não, mas é perfeitamente compreensível, sim, porque sim. Nós fomos agora esta edição do Motel X.
Sim.
Nós vimos esta última curta vossa do Nossa. Cemitério Vermelho.
Uhum.
E a sala toda estava-se a rir. Sim, nos sim, beats sim. certos, portanto, sim. implica que não só a curta está bem feita, está, o humor está a passar nas alturas certas, e há aparentemente uma grande aceitação por parte do público para este tipo de conteúdo.
Claro.
Nós hoje, se calhar, vamos focar-nos aqui só em três curtas que vocês participaram os dois juntos. Uhum. Vamos começar pelo Freelancer. Sim. Não sei qual de vocês é que quer fazer a sinopse do que é o Freelancer, que está disponível no Vimeo. Nós depois metemos o link para vocês verem.
Bom, como tu foste a pessoa que me fez o pitch, okay. de todas as honras de descreveres o Freelancer.
E ainda por cima, o Freelancer não é das obras do meu... O meu favorito por questões técnicas.
Mas é como aos filhos, não é? Há aquele, sempre aquele que gostas menos, mas.
Exatamente.
Eu não posso. Eu ia dizer, é como o primeiro filho, mas eu não posso dizer isso porque eu sou o primeiro filho. Portanto. ou seja, mas resumir, o Freelancer é a história de um cameraman nas ruas de amargura que tenta a sua última investida numa produtora de cinema chamada Cineco. E depois recebe um convite inesperado para ir gravar o que ele pensa que é um casamento.
Certo.
E não é bem um casamento. É uma coisa ligeiramente diferente.
Com um bocadinho mais de sangue do que normalmente aparece nos casamentos.
E ali uns monstros pelo meio, um bocadinho mais cena sadomaso, não é? Que sim. Parece que é um tema recorrente, menos no Cemitério Vermelho, porque este no Karaoke Night... Aquilo não é...
Sim, ali realmente, sim. Para além do tema de ser sempre o Francisco Lopes a sofrer, nas curtas, há ali realmente um tema recorrente, que não aparece agora nesta última, mas este foi realizado e escrito por vocês os dois, não é? Sim, sim. Vocês dividiram essas duas tarefas.
Eu acho que não realizei aquele filme. É um crédito espiritual de realização, por causa de, ou seja, fiz o pitch, etc. Mas é... o único exemplo que estou a lembrar do Edgar Wright e do Simon Pegg, que aparecem okay. dois creditados no, uhum. na Cornetto Trilogy. Portanto, ou seja, ele não aparece creditado como realizador, aparece creditado como guionista. Eu prefiro explicar essa relação mais ou menos por aí do que achar que fiz alguma coisa mesmo de realização, no sentido de prática, de fazer coisas bonitas acontecerem, bonitas.
Não, quer dizer, tu levas com litros e litros de vómito e de sangue.
Não contes.
Ela que escreveu.
Se não vejam isto tipo depois do jantar, nós estivemos a ver esta agora do Freelancer. Eu tinha acabado de comer sobremesa e que ele começou ali a dar um bocado de volta.
Mas esta já não é, esta não era a tua primeira, nem segunda, nem terceira. Pai, quarta curta, o Freelancer?
Não, diria que foi a terceira no que diz respeito à carreira de festivais e a minha carreira ter começado, acho que é a minha terceira.
Este é de que ano?
Este é de 2017.
Aquilo nota-se perfeitamente que é um grupo de amigos, não é? Aquilo orçamento. Não é low budget, é no budget.
E acho que é daquelas coisas tipo, sei lá, quem está a começar, estou a falar por ti, mas acho que partilhas esse sentimento. Quem está a começar a fazer cinema em Portugal e sem dinheiro... Uma pessoa pensa, o que é que podemos, o mais simples que podemos fazer? E é basicamente de bom.
Vamos fazer um casamento com pouca gente, não é?
Pronto, é isso. E não é tentar ser o mais chocante, porque acho que nunca foi aquela de epá, vamos fazer isso que vai chocar. É só um bocado da liberdade da imaginação e a nossa imaginação ir por caminhos tenebrosos, mas é uma questão de cinema de género e cinema trash, apesar de ser um termo que não gosto muito, mas que se calhar descreve.
Pois é, uma vez eu descrevi o Mutant Blast como trash e depois o Fernando
Alves
foi-se queixar no podcast.
E ele é que nos diz isso, que trash porque é, nos tempos são bons.
Mas não é um termo depreciativo, não é?
Também acho que não, tu tens música trash e as pessoas gostam de ouvir, só porque... É assim, não são propriamente temas bonitinhos, não são bebezinhos, nem nada.
Não estás a contar.
Não há nenhuma crítica social, quer dizer, tem críticas sociais...
Tem, mas não é. Sim. Eu acho que nós conduzimos isto, não é. Não, claro, não estamos sim, a dizer sim, mal dos filmes e nós gostamos bastante de ver este género, para já, porque é diferente. Agora, vocês com este filme, com... Não, não. Sim, qualquer um deles, como é que vocês vão apresentar isto a um Wicca?
Exato.
Não, eles veem isto, eles caem logo para o lado, não.
Mas, por exemplo, acho que temos de dizer isso aqui no podcast. O Cemitério Vermelho, não querendo saltar, mas acho que é um exemplo. O Cemitério Vermelho entra no Indie Lisboa e o anfitrião que estava a apresentar o filme, Francisco Lacerda, chama o cinema dele Cinema Kitsch.
Yep.
Portanto,
step up.
ou seja, sangue e tripas no Motel X, se calhar é cinema trash, sangue e tripas no Indie, se calhar é cinema kitsch. Okay. Portanto, nós acho que preferimos reescrever a história e chamar tudo o cinema de Francisco da Sarda. Cinema Kids. Não, já não é cinema trash.
Também foi no Motel X que se cunhou o tema Azor Exploitation.
Foi a gente já tinha brincado com o tema antes em privado, mas foi na edição do Freelancer, como é que ele se chama?
Nuno Gervásios.
Nuno Gervásios. A gente encontrou-se, um Chance Encounter. Tens um filme novo, tem um Azor Exploitation e tipo.
Oh, yeah. Mas
é um bom termo para pegar. A tua intenção em específico, como realizador, é que mais gente pegue neste universo açoriano com. Não necessariamente com sangue e tripas, né? Porque,
sim,
entretanto, têm sido outros filmes. O Mockumentary, em que tu também representas o.
Os últimos dias da Manuela.
Exatamente, que está na RTP Play, portanto podem, se estão curiosos para saber.
Por favor, vão ver.
Os últimos dias de Manuela. Vale a pena que eu fui enganada quando comecei a ver isso, achei que era uma coisa a sério, estava a ver uma realidade paralela em que existia realmente uma pessoa que eu desconhecia, um apresentador, era os últimos dias em que ele iria estar a trabalhar.
Sim, porque infelizmente nós não temos aquele hábito de ligar televisão, meter na RTP Açores.
Podia ser. Eu acreditei completamente que aquela pessoa existia. E há uma coisa também bastante interessante, que é o facto de vocês também só usarem, é só pessoal açoriano que participa convosco.
Aliás, faz parte do próprio conceito do Azores Exploitation, é fazeres também.
Sim.
Não só nos Azores, mas também com açorianos.
Yep.
E só porque estavam a falar nele há bocadinho, também com um padrinho de cinema de gore, que é o Fernando Wall, que também, lá está, não sendo açoriano, tornou-se já um espírito lá.
E se tu queres que cabeças a explodir, tens de
chamar o Fernando. Então, vamos passar aqui para a segunda curta, que é
o Karaoke Night.
Que assim já se nota mais aqui os temas sociais que vocês estavam a falar há bocado. O Me Too. Sim, tens a parte do abuso das mulheres.
Sim.
Tens a parte também dos açorianos, são um bocado. Não é desconfiado o termo certo, mas com os estrangeiros, com os turistas. Mas já agora decidi-me, é com os turistas lá de fora mesmo ou também com os do continente?
Quem estás com medo?
Acho que é igualmente, não é? Acho que é igualmente.
Não, epá, nós fomos tão bem recebidos. Achamos nós, quer dizer, agora não sei.
Eu acho que sim.
Só falar mal depois, com o marido.
Então, mas esta ideia foi de quem? Esta do Karaoke Night? Foi de partir de ti?
Foi eu e o Amarino de França. Escrevemos o guião conjunto, mas eu desenvolvi a ideia para mim mesmo.
Uhum.
Depois falei com o Marinho, porque era uma ideia. A ideia nasceu originalmente de uma piada que nós fizemos na altura do Dentes e Garras.
Okay.
E estávamos pensando em fazer um sketchzinho só com aquela piada que a gente inventa. Mas pronto, depois esquecemos e depois um dia lembrei-me. Falei com ele, queres escrever alguma coisa baseada naquela piada? Yep. E pronto, escrevemos o Karaoke Night.
Então, mas depois como é que é o processo da ideia de vocês escreverem no papel? Ok, temos aqui o guião. Quem é que podemos contratar? Como é que é isso? Como é que tu arranjas dinheiro? Como é que vocês financiam o projeto?
Francisco, o que é que vais fazer esse fim de semana? Apetece de ser sodomizado às 4 da manhã. Tens alguma coisa melhor para fazer?
Mas é pergunto, porque também nota-se que os vossos valores de produção têm estado a aumentar de qualidade de curta para curta. E isto não me parece... pelo menos a partir do Karaoke Night não parece que não tenham tido nenhum orçamento. Já se nota que tem ali mais qualquer coisa.
No caso do Karaoke Night, nós resolvemos fazer um crowdfunding, uma campanha de crowdfunding, foi dos momentos mais estressantes da minha vida, mas conseguimos alcançar o nosso objetivo. Acho que superámos até.
Era 6.666.
Exatamente. E não foi com a opção de flexible, tipo, se a gente fizesse só 3.000, okay. Foi.
Tem que ser isto.
Tem que ser isto, se não for isto, não há nada.
Ok.
Por isso foi muito estressante. Já que fazer.
Então, mas falaste em crowdfunding, mas foram o quê? Uma, tipo um GoFundMe ou foram bater porta a porta?
Foi um inferno.
Sim, mas foi, sim, mas foi isso. Foi deixar foi aqui isso. Na net.
Foi deixar na net, partilhar dia a dia com GIFs, com posts. Fiz flyers, fui a festivais, fui a
network meetings,
foi um hustle de todos os tamanhos.
Que é surreal.
Com familiares, amigos.
Que é, exatamente, que é surreal, dados o produto final, não é? Que as pessoas estão investido.
E este durou mais ou menos quanto tempo a durar? Filmar, tipo?
A filmar?
Três
foi
dias, uma noite.
Também, por acaso. Mas foi um inferno, porque não...
Estava frio, não sei.
Não sabes, começando pelo simples facto de um dos dias inteiro de filmagem, essa cena...
Foi.
Uma vez recebi uma mensagem às 10 da noite. Acabámos de trabalhar a dizer: Francisco, achas que amanhã consegues regravar tudo o que gravámos? O que gravámos ontem? Porque o nosso diretor de fotografia não passou os fecheiros para o portátil e fez a mesma pergunta ao Fernando Wall.
Certo.
E estava nesse preciso momento já em Lisboa.
Yep, porque nós, houve um dia que a gente resolveu. Nós tínhamos estipulado 3 dias de rodagem. Estava tudo bem scheduled, só que no último dia nós fomos o tempo em São Miguel muda assim.
Sim.
E a gente estava a ver no dia, no segundo dia de rodagem, estávamos a ver o tempo e no dia seguinte ia estar mesmo terrível para filmar.
Okay.
E eu tomei a decisão de, ok, vamos gravar o resto esta noite, a cena do dia seguinte fazemos esta noite. E aquilo, basicamente, tivemos a trabalhar naquele dia desde as 5 da manhã até às 6 da manhã. Saí do 7 às 6 da manhã.
E, no dia seguinte.
E tudo por amor,
hein? Meu diretor de fotografia, exausto, chegou a casa, pus a transferir, mas pelos vistos não transferiu a primeira... linha de ficheiros.
Sim.
E é que eles foram à vida. Depois formatou o cartão. Nós fizemos um pick-up no dia seguinte, que por acaso o tempo melhorou. Por isso ainda filmamos no dia seguinte, só para fazer o resto das cenas, porque não estávamos exaustos. Chegou ao ponto que eu já não conseguia ver com óculos e tudo, tão cansado que estava. E pronto, depois no dia. Depois, rap, fomos ver os brutos e reparámos que estavam cenas. Desaparecidas.
Epa,
e
bem,
o Fernando tinha um papel no filme.
Certo.
Muito maior?
Muito maior, sim.
Ah, então ainda tiveram que encurtar.
Okay. Não, porque eles no dia seguinte teve isso. Pá,
e eu tive de inventar, tive de pensar com lágrimas nos olhos.
Claro. Então, mas faz parte e dá.
Sim, claro.
Claro. Faz parte, mas uma pessoa está a passar por esse momento e está. Claro.
Mas eu estava tão irritado que acho que a minha performance melhorou.
Sim.
Estavas mesmo no personagem, né? Acordaste mesmo no personagem. Não, e aqui também é interessante porque já se nota um maior cuidado, se calhar também porque já tinha um orçamento, com, por exemplo, a banda sonora, em que reparei que é do Anthony Maiovi, que também trabalhou no Mutant Blast, trabalhou agora também no Cemitério Vermelho. Sim. Como é que chegaram ao contacto dele? Porque não é português, nem é açoriano, nem...
Não. Ponto, basicamente, eu conheci o Maiovi através de pessoal que... conheci no Motel X, nomeadamente o John Evernall, realizador de Baskin e do Housewife, e o Avery Mersoy, que é programador de vários festivais, incluindo o Motel X, e ele tem esse grupo de amigos, e o Anton é amigo dele também, e eu resolvi, perguntei ao Avery, epá, podes-me passar o contacto do Anton, a ver se ele teria interesse em trabalhar comigo, e pronto, foi assim, entrei em contato com ele e pá, somos amigos desde então.
E realmente está bem encontrado, porque ele consegue emular aquilo que, o estilo que vocês querem para a vossa curta.
Ah, ele é excelente.
É impecável. Eu estou-lhe a chamar de Anthony Maiovi, mas...
É, Anthony Maiovi, eu chamo-lhe de Anton, porque é o nome dele, pronto.
Ele não sabe português, portanto.
Ele também não sabe, também não deve estar a ver isto.
Aqui um exemplo de uma história, quando foi para fazer a banda sonora do Karaoke Night. Eu escrevi uma letra, eu queria ter um tema, uma música original para o filme. Para a cena inicial dela a cantar a música. E eu escrevi a letra e mandei duas músicas só de referência. E ele literalmente fez o que tinha na cabeça. Outra história foi no pick-up day dos efeitos especiais. Estávamos a preparar uma cena, que é a cena que...
Ele
é devorado. Exato.
Ele é devorado e ele está...
Quando aparece...
no meio dali do... À frente do bar, Arcoite, a rua mesmo ao lado. E a cena estava a demorar um bocadinho mais e ele ainda desveio ali. Chega um ponto que ele simplesmente grita: eu tenho um mestrado em medicina!
O que é que eu estou a fazer isso à minha vida?
Mas óbvio, aquilo é visto na freguesia de Santa Clara, provavelmente.
Depois da
tens isso tudo gravadinho.
Oh, eu não sei se a câmara estava a gravar nessa altura, mas... Não devia, acho que não.
Acho que a malta vai perceber melhor depois de ver a curta para perceber a posição em que tu
estavas.
E acho que se essa câmera tiver apanhado, está a ver. As minhas memórias traumáticas nesse preciso momento.
Mas eu acho que até lhe perguntei: estás bem? E ele só simplesmente: eu tenho uma história em medicina. Mesmo alto para caranças. Hilariante. E a gente logo a seguir.
Então, vamos também deixar aqui o link na descrição para o Karaoke Night. Sim. E agora então vamos abordar
o Cemitério Vermelho, que nós vimos agora no Motel X.
E não vestes a cama.
Já é um bocadinho diferente deste, já não é tão sadomaso, mas também tem ali muito sangue e é um western de spaghetti passado nos Açores.
Nós há uns tempos fizemos um episódio sobre o Alentejo em Lei. Nós chamámos de western da sorda. Há algum termo para um western açoriano?
Western Hortência.
Western
Western. Western.
Com a sorda.
Que, como dissemos há pouco, pôs a sala toda a rir, não é?
Sim, este também tem... Pá, eu achei isto hilariante, principalmente a parte de vocês terem dobrado por cima. O que vocês estavam a dizer não sei o quê, com as bocas...
Estavas
a dizer o texto, na verdade. Eu ainda estava a tentar perceber se conseguia juntar aquilo, mas não estava a dar. Então dá-te mesmo o espírito dos western spaghettis.
Aliás, há aqui muita inspiração, porque tens o Rolando, que é um ator norueguês, a dobrar as suas linhas em português, com o pronúncia dos Açores.
Mas muito no estilo de um Clint Eastwood.
Exatamente, que é um homem sem nome. E depois temos aqui o Caleteiro, que és do Francisco, que
mais
é muito também o...
a dobrar a minha própria voz e as mesmas falas, simplesmente.
Quem é que escreveu?
Foi ele.
Pois tu, ok. Tu aqui estás no papel de, novamente, sofrer, não é?
Pura marionete de Francisco Lacerda, de sofrer no deserto.
Como é que surgiu a ideia de abordares agora o western?
Sempre adorei os westerns, especialmente os western spaghettis, desde puto, e Nunca me imaginava fazer um Aster, mas depois de ver fotografias do Barreiro da Fanaco.
Pois é, isso que eu tinha perguntado, onde é que tinham filmado isso?
Fazia-se um belo Aster aqui, depois falei com o Amarim sobre isso. Não se fazia belo Aster naquele Barreiro da Fanaco. E se ninguém ainda utiliza essa paisagem num filme, a gente havia de fazer isso.
É verdade.
Mais ondas, nunca tive. Era só um pensamento, até que, pá, é agora. Vamos embora fazer um Western para Santa Maria. Escrevi o argumento que o primeiro draft daquilo era horrível, as piores coisas que escrevi na vida. Yeah. Mandei para feedback e a resposta foi unânime: isto está ganho de merda. E então passei mais uns tempos a aperfeiçoar aquilo. Lá ficou o que nós temos no filme. Pronto, e fomos então à parte mais divertida de fazer um filme, que é arranjar dinheiro para fazer um filme.
Exatamente. Vocês, deste para esta curta, já conseguiram algum apoio governamental dos assessores?
Vários, alguns, mas foi basicamente tudo apoios regionais.
Rapautas de
literalmente.
Apoios culturais. O governo dos Açores, basicamente, sim.
Mas é uma pena que seja assim tão difícil, porque ainda por cima, como vocês já têm as vossas curtas já, sei lá, 20, 30, 40 festivais. Como é que ainda é difícil obter o financiamento, que nem são valores astronómicos, são coisas execuíveis de atingir?
É assim, eles não, também não deve ser fácil, porque eles não estão propriamente a fazer filmes, vá para
então, diga lá,
qual
é?
Para a Secretaria de Turismo. Então, o que é que esta pessoa me disse?
Foi à frente desta porta que o Francisco teve aqui de joelhos, mas por exemplo,
até nem concordo a 100%, porque precisamente como tu estavas a dizer, aquele local, se não fosse a tua gorda, nunca na vida eu ia-me deparar com aquilo ou nunca ia conhecer aquele sítio. Portanto, também acabas por estar a promover a ilha, o arquipélago, aliás.
E foi por isso que eu fui pedir apoio à Direção Regional do Turismo.
Muito bem, muito bem.
E eles deram-me o apoio. Com esse pitch, exatamente esse pitch.
E aqui também chegaste, Fernando, precisamos de tripas, precisamos de sangue. Bora para os Açores.
Desde o início. Primeiro ia utilizar umas outras pessoas de São Miguel, mas pronto, depois houve conflitos porque tinham de ir para a faculdade e eu simplesmente fui pelo safest option, não veio complicar a cena. Fernando trouxe-o para Santa Maria e ele fez o seu trabalho.
Aqui nesta também houve outro aspecto técnico que me pareceu já diferente também das duas últimas duas curtas, dos curtas anteriores. Que foi nomeadamente a câmara, porque já não parecia. Estávamos com o Ricardo Machado e estávamos a discutir. Sim. Isto não parece uma DSLR. Não. Eu estava com dúvida, porque também tem aqueles zooms brutais. Portanto, máquina e câmara, o que é que usaram para filmar aqui?
Eu acho que o grande protagonista do filme é a lente que utilizamos para o filme. A câmara foi uma Blackmagic, mas a lente usamos uma Engenier de 1970, 120mm. Nossa. Zoom lens de uma câmara de 16mm.
Quando tinhas perguntado há bocado, tinhas falado como é que é o processo de reunir de equipe e não sei o quê. Nesse caso, por exemplo, foi mostrar ao nosso diretor de fotografia, dizer: olha, podes usar essa, podes ficar com essa, oferece-te essa lente. E
por acaso foi o contrário.
Ele mostrou-te a lente.
Falei com ele, a gente falou sobre o que é que podíamos usar para esse filme e ele mandou-me uma lente. E disse-me, esta é a lente que vamos usar para este filme.
Mas depois vocês também fizeram ali qualquer coisa depois, porque aquilo não está com imagem nítida. Aquilo quase que está a emular, tipo, sei lá, película 16.
Sim, mas 16 a lente ajudou imenso nesse,
não era, okay.
nesse aspecto. Porque... Mas claro que depois levou um tratamento com correção de cor e emulação de grão. Acho que usamos um 16mm de corso. Não me lembro exatamente.
Mas lá está, tudo contribui para ter aquele look de West Spaghetti com o nosso fita que estava à tesoura.
Aquela nojeira.
Exatamente. E há outra coisa que se nota bastante é o suor que tu consegues meter. Aquilo, não sei se estava calor, se estava frio, se aquilo é tudo água.
Mas ele estava calor.
Sim, exatamente. Tínhamos pessoal a fazer maquilhagem, mas acho que não.
Não era preciso.
Aquilo bastava 5 minutos. Vê-se aquele plano inicial do filme. E estive lá, o quê? De 5 minutos a escavar
já estava
pá, a fazer uma pequena posse de suor à minha volta.
Para quem teve a sorte de ver isto no Motel X, parabéns, não é? Acho que falamos, pelo menos com toda a gente que nós falámos, toda a gente adorou a curta. O problema agora é como é que, se alguém quiser ver, e se não tiver possibilidades de ir a outro festival...
Não, para já tem que ir a Los Angeles ver, não é? Exato. Porque é lá que vai passar.
Sim, conta, conta. É, vais levar a curta para...
O filme vai ter a sua estreia nos Estados Unidos, em Hollywood, no Grand Beyond Fest, que tem um programa absolutamente gargantuesco este ano. É uma coisa fora do normal. Eu fico mesmo muito, muito triste por não poder comparecer no festival. Mas... se houver alguém que esteja em LA, vão ao festival e vejam o filme, num, vá passar num cinema.
Sabes se há mais algum autor português lá?
Não há mais nenhum português.
A mim faz-me confusão como é que uma curta que está a viajar e a ser tão bem recebida não consegue, pelo menos, o financiamento para o realizador poder assistir aos festivais, não é que seja para promover... Epá, isto é cultura portuguesa.
Sim, cinema em Portugal já é um nicho. Sim, cinema certo. Em Portugal com cowboys e monstros e aliens é o nicho dos nichos dos nichos.
Mas porque... acho que isso até é muito mais interessante do que muitas das coisas que vão aparecendo.
Ou que nos dizem mais a nós e que nos atraem sim. mais a nós como consumidores. Sim. Tens o caso, por exemplo, do Capitão Falcão, que também nós já dissemos aqui, nós até nos
mas
sentimos mal.
É para a palhaçada, se não é
mas é cinema português, há mesmo.
Sim, claro que sim.
E nós sentimos-nos culpados por termos visto o filme naquela semana em que compravas bilhetes de cinema a 3€, porque não houve uma sequela que estava pensada, porque basicamente não rendeu nas bilheteiras. Depois tiveste o exemplo do Linhas de Sangue, do Manuel Pureza e do Sérgio Graciano, que resultou
mas
extremamente
zero,
mal.
Sim.
Nós achámos piada, e agora ainda por cima estás a ver ali muito do ADN no pôr do sol, que agora está a ser um grande sucesso, mas depois o filme foi mal recebido. Se calhar foi
para o cinema, não sei, as pessoas ainda não têm muito hábito de estar a ver cinema português em tela, preferem estar a ver a ver em casa.
E depois o próprio Mutant Blast, que também pensou que também não terá resultado suficiente nas bilheteiras, mas que acabou por ser distribuído pela Troma, portanto há mercado para isso lá fora. Faz-me confusão, faz-me pensar, será que eventualmente vamos ter uma longa-metragem Lacerda e Lopes?
Epá, eu não sei se...
Através do Wicked, David.
Eu
através
não sei se o Lopes
Matt,
aguenta...
Se espuma curta.
Só cortar aos não sei.
Só com duplo, não é? Só com duplos.
Difícil. Difícil não o trabalho também. Mas... Ou seja, estavas a dar estes exemplos do Mutant Blast, do Capitão Falcão de Linhas de Sangue, que é cinemas de género.
Sim.
E para além disso, são coisas que têm muita dificuldade em reverter o dinheiro em termos de...
Sim, em bilheteira não vais lá.
De bilheteira, porque, ou seja, as bilheteiras em Portugal já são mesmo muito pequenas.
Sim.
E não sei que tenhas um fenómeno, tipo variações... em que estás a mostrar uma figura já... Ou seja, já é um projeto difícil de falhar, porque é uma figura
claro.
Maior da cultura pop.
Um bem bom.
Não, eu agora estava a pensar, só faltava fazer um filme do Tony Carreira, esse aí, bem...
Ah, um documentário.
Ah, um documentário do
não, estou a dizer filme. Não
vai-se agora sair um do Marco Paulo?
Acho que sim.
Pronto, só assim.
Mas já estamos a desviar, desculpa.
Não, mas ou seja, são projetos que em Portugal funcionam porque... Ok, as pessoas à partida sabem quem é, o António de Variações,
e são pessoas que querem ver
o Variações, que é um filme que eu gostei. Agora, tentar que as pessoas arrisquem em ver um filme tipo Mutant Blast, que é um filme chamado Mutant Blast, ou cinema...
Mas acho que também faz parte do ICA não só arranjar o financiamento, mas...
E ajudar na distribuição.
Exato, na distribuição e no passa-palavra, no tens canais totais, onde podes passar publicidade antes do telejornal, a projetos que o ICA está a financiar.
Não, e passas 50 vezes o anúncio de nós e o anúncio da Mel.
Certo, mas eu percebo que isso aconteça num canal privado. Agora, naqueles que são canais do Estado, acho que devia haver... Não é uma questão de fazer esforço. Tu já estás a gastar dinheiro, estás a financiar um filme. Faz também com que as pessoas vão ao cinema para ver esse filme.
Por isso é que nós também estamos aqui a falar com eles, é mesmo para que mais gente conheça e que
pelo menos vejam os nossos filmes.
Sim, nós vamos deixar aí os links dos que são possíveis ver, que é o Freelancer e o Karaoke Night. Em breve, depois, quando tiverem disponível também o
Cemitério
Vermelho, também o iremos meter.
E ideias para uma longa-metragem já? Ou para uma próxima curta, algo que possam...
Curta, nós no Motel X e o Fernando Duval proibimos o Francisco Lacerda de fazer mais curtas. Pá, é agora a longa.
Uma longa-metragem.
Fica, exatamente, fica aqui o...
A quarta não, isto já é...
Exato.
Sétima, oitava,
não é? Fica aqui, se calhar daqui a 10 anos vamos arrepender-nos, vamos ver esse vídeo e dizer, olha, quando nós achámos de fazer uma longa-metragem...
Que loucura!
Exatamente. E podem levantar um bocadinho o véu do que é que pensam que poderá ser? Já sim.
Eu posso dizer, basicamente, é sobre os dois personagens do Cemitério Vermelho.
Bom, ok, pronto, sim. Tem pernas para andar, porque eu fiquei com curiosidade para saber o que é que teria acontecido antes, porque nós só vês ali que ela fez aquela sequência de imagens que te explica mais ou menos o que é que tinha acontecido antes, mas agora quero ver. Isto é quase um teaser para um filme.
Sim, de onde é que vieram os 20 mil escudos?
Os 20 mil escudos, exato.
A história que estás a escrever não necessariamente tem a ver com a curta, mas... Os dois personagens estão nesta história.
Pai, eu só imaginava que, que eles tiveram já imensas aventuras antes daquilo, até chegar àquela situação e comer
ananás dos Açores.
Não digas. Eu farto-me de rir, porque já não ouvi.
Tens de pôr um blip ali naquela parte.
Comer
qualquer coisa.
Ananás, tipo um
ananás. Exato. Vamos dobrar como na curta.
Temos de falar, que nós achámos muito engraçado, no fim vocês meteram uma música do José Pinhal.
Ah, sim. Eu também gostava de falar um bocado sobre a banda sonora em geral do filme, porque o António Maiovi trabalha maioritariamente com sintetizadores,
certo,
que podem ter visto no karaoke, não é?
Sim.
Neste caso, há uma banda sonora analógica, é análogo com instrumentos reais.
Tudo a elevar-se, tudo a ser elevado a um patamar cada vez mais alto.
A ideia era, inicialmente, eu ia utilizar as músicas do Ennio Morricone no filme, mas... Tentar arranjar os direitos de uma música.
Sim.
Não, só tentar, não é o pagar. O pagar acho que até safa-se. Agora, o processo, o tempo que leva a tentar fazer o clearing dos rights é insanamente longo.
Não, acho que o António Maiovi teve outra vez bem, conseguiu emular o género, transportou-nos para aquele ambiente. Aliás, logo dos primeiros 2-3 segundos, era uma vez nos Açores e...
Não é o título da
curta. Que tal foi conhecer o Pedro Tendinha?
Não é o título da curta.
Mas fico feliz pelo Rita ter gostado.
Estás a dizer isso porque ele também foi tirar a fotografia com as pessoas erradas.
Sim, depois mete aí a fotografia.
Mas sim, voltando ao José Pinhal. Sim, acho que é a primeira vez que se utiliza uma música de José Pinhal num filme.
Finalmente.
Alguém que venha aos comentários.
Sim, obrigado ao João e à Lúcia por nos darem a conhecer o José Pinhal.
Sim.
Neste caso, porque é que eu fui usar uma música de José Pinhal num filme? Bom, o Amarino, diretor de fotografia de filme, um dia simplesmente enviou-me 3 músicas. E eram todas de José Pinhal, e ele disse: isto ficava excelente no Insta. E eu vi as 3, e uma delas era a Segredos. E eu vi a Segredos e olha, é esta mesmo.
É bom.
É esta, sem dúvida. E pronto, depois então descobri tudo
acerca
do trabalho
do
José Pinhal. Adoro as músicas dele. E encaixou como uma luva no filme.
Então, olha, acho que está tudo. Acho que vamos despedir,
acho que
não é?
Sim.
Não sei como é que a gente agora há de fazer para onde é que vos podem ver. Festivais em LA.
Beyond Fest, dia 1 de outubro, à 1 da tarde no Los Feliz Theater, em Hollywood.
Quem quiser ir,
quem esteja em LA, apareça. É de graça.
E tu, Francisco, também agora também acabaste de ter um trabalho que também vai ter algum destaque na Netflix?
Sei.
Ah, sim, é bem ter os ombros.
Mas sei lá, acho que o rabo de peixe Netflix não precisa de promoção.
Não é rabo de peixe, és tu, foste argumentista.
Trabalhei como staff writer no rabo de peixe, mas se puder promover alguma coisa, vejam os últimos dias de Manuel Raposo
certo.
No RTP Play, ainda está lá. E o Freelancer, o Karaoke Night, estão também no Film Twist, que é aquela plataforma de streaming do pessoal da nossa família cinematográfica do Motel X.
Sim.
E fiquem atentos.
Fiquem atentos.
Stay tuned.
Há de vir muito mais.
Olha, eu não vou brindar porque já estamos todos.
Não, já limpámos tudo. Eu deixei o resto do licor
lá fora. Está bem. Então, olha, obrigado mais uma vez.
Obrigada por terem vindo. Sei que isto é muito apertado nós termos aqui conseguindo. E o Francisco vai-se já embora amanhã cedíssimo. Olha, Paulo, obrigado.
Obrigado, nós.
É sempre um prazer.
Exatamente, é sempre um gosto de saber que há pessoas que.
E é um prazer enorme.
Tirar algum proveito destes 10 homens.
De tirar algum proveito de te ver a sofrer.
Exato, portanto, se quiserem ver o Francisco Lopes a sofrer, é só ver os links aí embaixo, estão lá as curtas que estão disponíveis.
Não, e vejam depois também o dos últimos dias do Emanuel Raposo.
Aí só sofre emocionalmente.
É isso, sim. É isso. Mas só sofre emocionalmente.
É isso. Ah, não deixa de ser sofrimento.
Um dia, um aluno de psicologia a descrever uma tese. explica a obra.
Então, e até para a semana.
Até para a semana.
Tchau. Segredos que ninguém vê.